Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a engenheira florestal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente Cachoeiro Itapemirim, terra do rei Roberto Carlos, e o tema é análise espacial e caracterização dos monumentos naturais do Brasil, os MONAS. Boa tarde, Larissa, é uma alegria tê-la com a gente aqui no Ambiente ao Meio, e fale um pouquinho da sua formação e trajetória profissional.
Olá, boa tarde, José, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria para mim estar aqui participando com vocês desse programa. Como você já adiantou, sou engenheira florestal, né? Formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou mestre em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Lavras e minha trajetória profissional é toda voltada para o licenciamento ambiental e um pouquinho também para o setor de recursos naturais, que é essa parte no, na cidade que eu trabalho, que cuida de gestão de unidades de conservação, os recursos hídricos, a parte de vegetação. Então, minha trajetória profissional é toda voltada para esse setor de licenciamento e recursos naturais.
Muito bem. E assim, são muitos nomes, né? Unidades de conservação, parques nacionais, né? Eu mesmo sou fã dos parques, e monumentos naturais. Então, ele é parte de um todo. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes.
Os monumentos naturais, eles são parte da categoria de proteção integral, né? As unidades de conservação são divididas em duas, né? A de uso sustentável e a de proteção integral. O monumento natural faz parte dessa de proteção integral, que ela tem um pouco mais de restrições se comparadas com a de uso sustentável. E assim, geralmente, 90%, essa associação de monumentos naturais é feita pela beleza cênica de algum lugar, né? Um fato marcante, seja uma formação rochosa, um rio, um patrimônio cultural, né? Então, ele está associado, geralmente, à beleza cênica de algum lugar.
E só uma pergunta, por exemplo, eu sou fã aqui do nosso Parque Nacional da Serra da Canastra, né? Com a sua maravilhosa cachoeira Cascadanta. Ele é um monumento natural? Assim, os monumentos podem estar em parques? Não necessariamente?
Não, parque já é outra categoria, com outras restrições, e aí parque ele pode ser federal, municipal ou estadual, né? Tem essas três esferas, mas o monumento é uma coisa, os parques já seguem outra linha de gerenciamento.
Muito bem. Então vamos falar assim sobre os monumentos, né? Quer dizer, quantos mais ou menos existem, né, no Brasil? Eles foram criados há muito tempo, são vários. E todos os biomas estão representados, eles estão mais carregados em alguns biomas?
Olha, José, eu fiz esse mapeamento, fiz um levantamento, né, de análise documental em 2022. Eu não sei agora como é que está, mas em 2022 existiam apenas 73 monumentos naturais oficialmente instituídos no Brasil, né? Que é aquele cadastrozinho no Ministério do Meio Ambiente. Então, oficialmente existem 73. E só o bioma Pantanal que não tinha nenhum monumento cadastrado. Do restante, todos os biomas têm, com destaque para a Mata Atlântica, que tinha o maior cadastro, né, de monumentos naturais. A região sudeste em si também foi bem representativa nessa análise que eu fiz. Mas só o Pantanal mesmo, que até então, até 2022, né, nesse artigo que eu fiz essa pesquisa, ainda não tinha. Talvez agora já até tenha e, né, possa ter atualizado.
Tomara que tenha. Bom, fale um pouquinho, então, da motivação da pesquisa, quer dizer, foi um trabalho em equipe, foi um trabalho, né, na pós-graduação, fale um pouquinho sobre o trabalho, o objetivo da pesquisa e o que te motivou, né?
Esse trabalho surgiu de uma disciplina do mestrado mesmo, né? Eu fiz de estudo científico e eu também, assim, como você falou, tenho uma afeição por parque, eu tenho por monumento, e na minha cidade, na Terra do Rei, tenho o famoso Monumento Natural do Itabira. Então, eu trabalhando ali perto, trabalhando nessa gerência que é o órgão gestor do Itabira, eu fiquei criando essa afeição por eles, por essa categoria, e resolvi fazer essa pesquisa, né, de descobrir esses monumentos no país inteiro. E eu fiquei, assim, encantada, te juro, que foi uma surpresa, porque fui conhecendo, assim, o Brasil é extremamente rico em beleza natural e é muito variável, porque, igual o Itabira, ele é uma formação rochosa muito característica da cidade. Agora, existem monumentos naturais associados, por exemplo, Encontro de Três Rios, sítios arqueológicos. Tem um lá no Tocantins que eu fiquei muito encantada, que é das árvores fossilizadas, não sei se eu já ouvi falar. É impressionante, uma riqueza absurda que o Brasil tem. Então, eu fiquei encantada fazendo essa pesquisa. Me deu vontade de ir em todos esses 73, depois de fazer essa pesquisa. Mas, assim, fiquei muito impressionada com essa riqueza e diversidade de riquezas naturais que o Brasil tem.
Ou seja, pelo que eu entendi, foi um mapeamento de todos. Como foi feito esse trabalho, né? A parte metodológica, quer dizer, você teve eventual pesquisa de campo? Explica um pouquinho sobre a metodologia.
A pesquisa de campo eu não ia conseguir, até porque o Brasil é muito grande, trabalho, esses compromissos, mas queria muito, assim. Depois de mapeá-los, eu fiquei com muito mais vontade ainda. Mas essa pesquisa se deu primeiro pelo painel, né, pelo Sistema de Unidade de Conservação, um cadastro nacional que tem, que é no site do Ministério do Meio Ambiente, tem um painel lá que ele se chama Painel de Unidades de Conservação Brasileiras. E aí você tem vários filtros, é muito interessante, ele é bem interativo, com mapas, você aplica filtro por categoria de unidade de conservação, por bioma, por estado. E aí, ao aplicar esse filtro, no meu caso, foi de monumento natural, né? Embaixo do site aparecia uma planilha com a data de criação, a lei de criação de cada monumento, o estado, e a partir disso eu fui direcionando a minha pesquisa. E aí, através de sites de busca, né, normalmente, entrei em contato com algumas prefeituras, porque eu não estava achando a posição geográfica, né, de alguns. Então, entrava em contato via e-mail, telefone, para fazer esse mapeamento. E aí, de posse desses dados, eu joguei tudo, vetorizei, né, no caso, essas informações para um aplicativo, né, um software de geoprocessamento, e para fazer esse mapeamento de cada um, né, no país. E aí, então, o meu trabalho foi assim, essas pesquisas, né, documentar primeiro e depois vetorizar o posicionamento geográfico de cada monumento.
Ou seja, só para entender melhor, assim, quer dizer, você jogou no mapa do Brasil os pontos onde eles se encontram, é isso?
Isso. Aí eu fiz, né? Coloquei no meu artigo a localização geográfica de cada um, que é muito raro, não estava achando em lugares nenhum, assim, difícil de achar mesmo. Então, às vezes, a pessoa pega o artigo ali e já, poxa, eu quero saber onde que fica esse monumento. Tem a coordenada ali, coloquei em graus, latitude e longitude, que é mais fácil, que a pessoa pode ir viajar pelo Brasil, por todos os monumentos aí do Brasil.
E são imagens de satélite que você usou?
Isso, apenas imagens de satélite. Nesse caso, eu utilizei as imagens da NASA, mesmo que tem dentro do aplicativo QGIS, e aí por imaginamento aéreo mesmo.
Bom, então agora vamos falar dos resultados, né? Assim, achados que você acha que vale a pena compartilhar com os ouvintes da Rádio USP.
Uma surpresa que eu já adiantei um pouco, né, que foi mais no bioma Mata Atlântica, acho que o estado que mais tem cadastrado é Minas Gerais, se eu até anotei, é Minas Gerais, que tem 19 monumentos naturais registrados, oficialmente instituídos, seguido do Rio de Janeiro. Então, a região sudeste é bem representativa, acho que em terceiro era o Espírito Santo com 6, então a região sudeste é bem representativa nessa categoria de unidade de conservação. Uma coisa que me deixou um resultado que não é tão agradável foi descobrir que 82%, um pouquinho a mais que 82%, não possuem plano de manejo. Plano de manejo é como se fosse a identidade, né, da unidade de conservação. Você estabelece todas as regras, o que pode, uso e ocupação do solo no entorno também, que é tão importante quanto o limite mesmo da unidade. Então, quase mais de 82% não possuem um plano de manejo. Então, é como se fosse assim, criei esse monumento, está oficialmente instituído, mas não tem regra, não tem um gerenciamento melhor se tivesse, né, um plano de manejo. E aí, casando com esse dado também, foi que mais da metade, né, 50,68% também não possui um órgão gestor, ou seja, não tem ninguém que gere nada dentro da unidade, né? Então, esses números assim me deixaram um pouco preocupadas.
É o famoso ao Deus dará.
Ao Deus dará, exatamente.
É, assusta realmente, né? Eu, como disse, eu convivo mais com parques e também é uma realidade que se repete, né, Larissa? Você vai, aí não tem funcionário, às vezes são dois, três funcionários para milhares de hectares, né?
Verdade. E assim, eu pensando, é tão importante você mapear, delimitar, né, essas áreas naturais que têm belezas cênicas, limitar essa unidade agora. Se você também não tomar conta do entorno, também às vezes não é tão efetivo o objetivo da unidade. Não sei se você conhece o Pico do Itabirito, em Minas Gerais, você é
Só de
mineiro.
nome.
É um exemplo clássico disso, que não adianta você, às vezes, instituir um lugar, tem aqui uma formação rochosa relevante, se o entorno, você não delimitar regras no entorno, porque o Pico do Itabirito tem lá, é como se fosse um morro no alto dele, tem uma formação rochosa muito relevante, muito bonita, só que ele é todo minerado, esse morro, o entorno inteiro é minerado. Então, o que que adianta ser estabelecer um pico ali e o seu entorno não está condizendo com o objetivo da unidade. Então, assim, essa falta de plano de manejo e órgão gestor para tomar conta disso é muito preocupante.
Isso quando eu tive aqui agora recentemente, aqui no Santa Rita do Passa Quatro, um monumento também bonito, esqueci o nome agora. Aí você chega lá, aquela quantidade de antena também, né? De empresas de telefonia, quer dizer.
Enorme.
Então, apesar de toda a legislação que protege o topo de morro, né, você topa com essas coisas, né?
E aí
Bom.
acaba descaracterizando, né, um pouco, você pode perder o valor biológico que tem esse monumento, essa unidade de conservação.
Pela própria beleza, quer dizer, ele deve exercer um efeito também de atração turística, né? Então, quer dizer, o risco de degradação é grande, né, Larissa?
Demais. É muito importante você mapear tudo para até você proteger, além dos atributos biológicos, tem essa parte do turismo, o valor cultural da cidade, Boa Cachoeira. Tem músicas que tem o Itabira, não lembro se o Roberto Carlos tem, mas tem muita gente, poemas de Rubem Braga. Então, assim, tem um valor não só biológico, mas tem essa parte cultural também que é importante se preservar, né?
Fica aqui a sugestão para o rei, né? Então, outra dúvida, eu não sei se a pesquisa tua considerou isso, mas assim, quais os caminhos seguidos para se criar um parque? É uma lei federal? É um decreto? É algo que um estado pode criar um? Eu falei errado, né? Criar um monumento natural?
Aí, ele pode ser em todas as esferas, viu, José? Pode, no meu, nesse, na casa onde eu trabalho, é o município. Então, é uma lei municipal, tem o um decreto de criação dele, e aí, geralmente, no decreto, você já delimita a coordenada geográfica todo, o limite dele, e daí, a partir dessa lei de criação, você tem 5 anos para fazer um plano de manejo, né? É o que diz o SNUC, que é o que rege as unidades de conservação. No nosso caso de Cachoeiro lá, eu acho que desde 70 e pouco, 80 e pouco, foi a primeira lei de criação do Itabira, assim, só para exemplificar, né? Ele já foi recategorizado, já foi parque, já foi APA, mas por fim definiram que era monumento, e agora, só agora, 2024, eu participei, acho que no mês passado, da primeira apresentação do plano de manejo, só agora que eles estão conseguindo colocar no papel, o órgão gestor, via compensação ambiental de empresas de licenciamento, custeou essa elaboração do plano de manejo. Então, assim, ele pode ser criado tanto em esfera municipal, tanto estadual, como federal. Pode ser criado nas três esferas.
Você tocou num ponto aí que me preocupa, né? Porque cada vez mais as secretarias, os órgãos ambientais dependem do infrator para ter dinheiro, né?
É verdade, é
Lá
uma
em Ribeirão Preto tinha que é a cidade que eu trabalhei anos, quer dizer, tinha um viveiro, né, no Horto Florestal que produzia 600 mil mudas, um negócio maravilhoso. Hoje você vai lá, assim, as mudas que tem é só de infrator ambiental que para compensar. Ele doa, quer dizer, é triste, né, a situação ambiental, né? É o
realidade. É
primo
uma
pobre, né, Larissa?
realidade. O poder público, quem está na chefia, não quer destinar verba para isso, né? Então a gente fica dependendo de fundo de meio ambiente, dessa parte de multa para conseguir fazer alguma coisa.
Os monumentos, eles são obrigatoriamente áreas públicas ou podem ser áreas privadas também?
Eles podem ser constituídos de área privada, sim. Só que o Snook fala lá que, caso o dono dessa terra não destine essa terra para um objetivo que esteja adequado com o objetivo da unidade, e aí o poder público pode promover a desapropriação. Então, se ele não estiver em acordo com o objetivo da unidade, ele pode ser desapropriado.
E em termos assim, de áreas, se eu somar todos esses monumentos, é uma área significativa, sim?
Não é tanto. Se somar monumento natural, acho que representa apenas 2%, 2,13% do território brasileiro. Ainda é pouco se comparar.
Mas é muita coisa, né? 2% dos...
É verdade.
Mas, quer dizer, perto de outras unidades, né? Não, até porque o foco é mais a beleza, né? Quer dizer, não é algo como os parques, né? E áreas que são maiores, né?
Isso, o foco do monumento natural geralmente está associado a alguma coisa de grande beleza cênica mesmo, para proteger, não tem tanto esse cunho de turismo, visitação, as pessoas irem para lá, ficarem um dia, né? É mais de conhecer e apreciar essa beleza do lugar.
Outra questão que eu não sei se você analisou também, assim, uma certa evolução histórica da criação, quer dizer, mais antigos, tem momentos de pico, acho que isso deve estar associado também até à questão do turismo mesmo, como a gente já conversou, né?
Nesse trabalho do meu artigo ali, eu não trouxe esse contexto histórico, não, mas eu já vi que teve algum ano lá que teve uma grande instituição, depois a Baixa. Agora eu não sei ao que está associado, eu não consegui trazer para a minha pesquisa essa parte histórica mesmo, não. Mas acho que depois do SNUC, né, em 2000, teve um grande mapeamento de unidade de conservação.
Desculpe só, que eu acho que você já comentou o SNUC, mas você falou duas vezes e eu acabei perdendo um pouco a sigla, né?
Uhum. É o Sistema Nacional de Unidade de Conservação.
Ah,
é o Lei 9.985, né, e ele tem lá, tudo define cada categoria de unidade de conservação, o que pode, o que não pode, é a bíblia da unidade de conservação.
E assim, teve alguma coisa inesperada, alguma descoberta, quer dizer, são várias, né, pelo que você disse, mas aquelas que surpreenderam mais?
Eu fiquei muito encantada com os monumentos lá do Nordeste, que estão mais associados a essa... questão de essa riqueza, patrimônio arqueológico, paleontológico. E acho que a que mais me chamou a atenção mesmo foi essa das árvores fossilizadas do Tocantins. Eu fiquei encantada, um monte, assim, vários tocos, como se fossem árvores petrificadas mesmo. E eu fiquei encantada com essa diversidade mesmo, na verdade. Desde árvores fossilizadas a uma formação rochosa aqui, a um encontro do Três Rios ali no Rio de Janeiro, aqui perto do Espírito Santo. São um encontro de três rios, assim, fica um lugar lindo. Eu fiquei encantada com essa diversidade mesmo de atributos, né, naturais que o Brasil tem.
É uma curiosidade que eu visitei e fiquei impressionado, mas não sei se é um monumento, é o Delta do Parnaíba, né? Não sei se... Acho que ainda não colocaram, não, né? Lá na divisa do Piauí, acho que com o Maranhão, se não me engano. Mas acho que não está, não, né?
Agora eu não me recordo, são 73.
É muita coisa, né?
Mas eu não me lembro desse nome.
Mas é só entrar na lista, quem quiser, né? E aí eu vou explorar um pouquinho isso. Quer dizer, você já comentou um pouco que, quer dizer, se você pudesse, você visitaria todos, né? Você já tem a sua listinha, assim? Quer dizer, eu mesmo já fiquei curioso, assim. A gente, pelo que eu entendi, todos são abertos à visitação, é isso? Ou há alguns com restrições?
Não, os monumentos naturais, eles são abertos, mas os que têm parte com propriedade privada, então pode ser que o dono autorize ou não essa entrada nessas áreas que são privadas. Mas a minha listinha já, com certeza, contempla esse de Tocantins, essas árvores fossilizadas. Tem uma capela em Minas Gerais também, que agora eu não me lembro o nome dele. Parece que é como se fosse uma capela mesmo, colocar uma santa lá. Tem vários em Minas que eu acho que eu iria em todos. Acho que minha rota seria Minas, depois Tocantins.
E do ponto de vista, assim, de políticas públicas, né? Quer dizer, você acha que já adiantou um pouco a importância do plano gestor, né? A importância do plano de manejo, né? A necessidade de equipes gestoras. Por que é tão difícil, né? Quer dizer, você achou alguns monumentos que, no seu entendimento, fazem o que tem que ser feito, né? Você citou o caso aí do Espírito Santo, que está quase, né?
Esse aqui, no nosso caso, está no caminho, já está no caminho. Mas falta muito, né, José? Falta muito investimento. Acho que falta mais a consciência mesmo de quem está lá no poder, quem está coordenando, a destinar verbas, fazer ações para proteger mesmo essas áreas naturais de grande relevância para o município, seja para o estado, seja para o país. Eu acho que falta muito a consciência mesmo das pessoas em destinar um pouco de recursos e também pessoal, porque eu vejo lá no meu trabalho a gerência de recursos naturais, que é o órgão gestor do Itabira. Então, a gerente meio que toma conta de tudo, mas ela ainda tem as outras partes do município, como supressão e poda de árvores. Então, acho que falta muito destinar isso. No nosso caso, nem sede a gente tem. Agora que a gente vai começar a construir via auto de infração mesmo de empresas. Então, assim, é muito difícil. E o plano de manejo também é um estudo caro, não é barato, assim. A empresa que fez o nosso aqui é de Minas, é uma coisa que é custosa. Então, geralmente, poder público não quer gastar dinheiro com essas coisas, né? Então, acho que falta muita consciência das pessoas, de quem está na chefia, em querer fazer as coisas acontecerem para proteger essas unidades de conservação, né?
E do ponto de vista, eu não sei se a pesquisa também, se os instrumentos que você utilizou, né, metodológicos, as ferramentas, permitiram ver o estado de conservação. Quer dizer, você falou muito, né, muitos na Mata Atlântica, a gente sabe da pressão em cima da Mata Atlântica. A sua pesquisa chegou a levantar alguns elementos nesse sentido, do estado de preservação?
Pelo imaginamento aéreo, a gente não consegue ver muita coisa, né? Mas até que parecia que onde estavam os lugares instituídos não tinha tanto um uso e ocupação do solo assim discrepante com a unidade, pelo que eu observei pelo imaginamento aéreo. Mas assim, depende muito, né? Tem uns que são dentro de cidades, igual do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar é um monumento, o Cristo Redentor, então. Ali já é dentro da cidade, né? Então é diferente. Então tem vários tipos de monumentos que cada um com o seu objetivo. Mas nesse caso, eu acho que. Poxa, até me perdi aqui já.
Não, é a questão do estado de conservação dos monumentos, né?
Pelo imaginamento aéreo, sim, que eu vi, aparentam estar em boas condições, sim.
E do ponto de vista assim de próximos passos, assim, você, porque na verdade essa pesquisa foi uma disciplina no seu mestrado. O seu mestrado propriamente não está relacionado diretamente com isso ou está, né?
Eu já fui, a minha dissertação
Ah, é, você já concluiu o mestrado, né? Desculpa.
foi nessa área aí de mapeamento, uso de geotecnologias para mapear unidades de conservação. Eu até fiz desse monumento natural de Itabira, eu fiz uma análise de vulnerabilidade ambiental no entorno do monumento natural de Itabira, e aí eu classifiquei em cinco categorias de vulnerabilidade, assim, muito alta, alta, médio, baixa e muito baixa. E aí também entreguei para o órgão gestor, que foi uma ferramenta muito legal. E às vezes eu trago aqui essa bandeira, né? Como as pesquisas são importantes nesses casos. Uma coisa que saiu da minha dissertação ajudou o órgão gestor a gerir o monumento, né? Eu estive na apresentação da primeira versão do plano de manejo, né, do Itabira. E ali uma das recomendações que estão no plano de manejo era fazer o mapeamento do uso e ocupação do solo. Isso eu fiz na minha dissertação, então ele até o menino que fez falou: não, isso nem precisa que a Larissa já fez. Então, como é importante talvez outras pessoas, né, embarcarem nessas pesquisas das unidades de conservação para fomentar também uma situação que já é carente, né, já que o poder público não ajuda tanto, não destina tantas verbas. Poxa, que bom que às vezes projetos de pesquisa ajudam, né, a contribuir com essas unidades de conservação.
Muito bem, temos doutorado à vista aí ou agora está respirando um pouco?
Agora estou respirando. No trabalho está bem, estou bem atolado, mas assim, não só, né? Ainda continuo nessa área, vou fazer parte da comissão do monumento daqui, mas agora eu não estou conseguindo com o tempo para conciliar um doutorado, não, mas pretendo.
Tem que continuar, né? Até porque
Sim.
deu mais frutos aí. Muito bem, nós conversamos, né? Essa simpatia, essa conversa descontraída com Larissa Marins Caramuça, que é engenheira florestal da Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. A gente agradece a equipe do programa, né, os trabalhos técnicos Gabriel Soares, a produção dessa entrevista, que fez o contato também com a Larissa, que é a nossa querida Beatriz Pavan, a divulgação, que é a Paula de Souza. E esse programa é uma realização de uma equipe, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Marcelo Pereira, Débora Piotto e eu, Zé Marcelino. 18 anos, né, em defesa de um planeta ambientalmente saudável e com justiça social. Larissa, muito obrigado. Fique aí um minuto final para a sua despedida.
José, eu que agradeço a vocês, né? É, a Beatriz que entrou em contato comigo, foi um prazer estar aqui falando com vocês. E gostaria de parabenizar pelo programa, que legal essa rádio, não conhecia, agora já divulguei para todo mundo aqui do Espírito Santo. É, parabéns pelo trabalho e parabéns por trazer essa temática ambiental que é tão importante, né, e carece tanto de iniciativas como a de vocês. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.